Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Armando resolve acompanhar seu Lourenço e seu Maneco numa pescaria. E os três homens saem ao mar, embora esteja ventando bastante nesta noite. Mas os que ficam estão prevenidos. Armas são deixadas e um lampião grande, pronto para ser aceso e aproximado de uma das janelas que dão para o mar, em caso de necessidade. E parece que alguma coisa estranha e inesperada vai mesmo acontecer. Dona Marocas e Dona Maria José estão conversando na sala, quando subitamente ouvem batidas na porta dos fundos da casa. Ambas se assustam, mas Dona Marocas logo retoma o sangue frio e trata de apanhar um revólver, indo ela e Dona Maria José verificar quem é o intruso. Um relógio na sala marca 11 horas da noite.
Quem será a esta hora, Marocas? Tenho medo. É melhor nem irmos para o lado da cozinha. Ficaríamos aqui mesmo e trataríamos de chegar, pegar o lampião aceso e chegar junto à janela para que Lourenço e Maneco voltem logo.
Ora, não seja boba, Maria José. Nós temos que ir ver quem é. E este revólver está carregado com 6 balas. Verifiquei há pouco. Vamos, vamos.
Meu Deus do
Quem
céu.
Quer que seja está impaciente.
E vamos. Se for um intruso? Um dos inimigos de Alex?
Temos que verificar, seja quem for. E se você estiver com muito medo, pode esperar aqui. Eu irei verificar sozinha.
Não, Fique. Isso nunca. Sozinha você não vai. Iremos juntas.
Então vamos de uma vez.
Ah, então vamos.
Você está tremendo muito, Maria José.
Não posso deixar de tremer, mas eu estou indo com você. Meu Deus, se ao menos o Lourenço e Maneco estivessem aqui.
Quem é? Quem é?
Abra, Dona Maroca, sou eu, Alex.
Alex? Segure o revólver, Maria José.
Eu tenho medo, eu tenho medo, mas eu seguro. Abra logo a porta, por favor, abra logo.
Meu
Aqui
Deus.
Estou eu, Dona Marocas.
Ah, graças a Deus que você chegou, Alex. Já estava pensando que não viria mais.
Virgínio tem esperado ansiosa. Fala no senhor em todos os momentos.
Sim, sim, Virgínia.
Você não está recordando de Maria José, Alex?
Sim, claro, de certo. Então eu ia me esquecer da senhora. Mas feche a porta, por favor, Dona Marocas.
Sim, sim, de certo, de certo.
Seria melhor se o doutor Alex fosse ver Virgínia agora mesmo.
Não, 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 não. Se ela está dormindo, nós devemos deixá-la dormir. Virgínia necessita de muito repouso, principalmente agora que começa a se mover. Se fizer esforço demais ou passar por emoções fortes, talvez nunca venha a andar como nós esperamos.
O Alex tem razão, Maria José.
Sim. Deve ter. De todas as maneiras, nós estamos muito contentes por ver o senhor aqui, doutor Alex.
Maria José, por favor. O Alex deve estar cansado e tomaria um cafezinho com prazer.
Ah, seria ótimo, Dona Marocas.
Bem, está bem, eu vou fazer num instante, um momento.
Agora, Alex, quero que você me conte com detalhes tudo o que aconteceu desde que nos separamos na cidade até agora. Quero saber como você conseguiu chegar até aqui, com a polícia rondando a costa e o tal iate branco e cinza navegando aí por perto. Mas quero que você conte tudo, desde quando nos separamos.
Sim, sim. Sem dúvida, eu vou lhe contar tudo. Quando a senhora embarcou com Virgínia e seu Maneco aqui para a rocha, eu fiquei pela cidade, esperando uma oportunidade para vir até aqui.
Você ficou em casa com Margarida. E muito bem escondido.
Sim, sim, muito bem escondido, mas sempre preocupado com Virgínia. Sempre pensando que talvez a senhora não soubesse aplicar os medicamentos com a necessária precisão. Que Virgínia poderia até morrer por falta de recursos.
Alex, eu estou estranhando você. Você está falando tão depressa? O que que é? Está nervoso?
Não, não, nada disso, nada disso.
Mas olha aqui, Alex. Naturalmente, o delegado Carneiro retirou os homens que vigiavam a casa.
Imediatamente, não. Ele esperou mais 2 dias depois de sua partida e então retirou os policiais que vigiavam a casa. Os dois desapareceram de repente, então eu percebi que a vigilância fora relaxada.
Como você agiu, então?
Bom, eu saí com 1000 precauções e me dirigi para a estação da Estrada de Ferro. Naturalmente, não estava pensando em tomar um trem abertamente, sabendo, como sabia, que a vigilância policial era intensa nas saídas da cidade.
Como você agiu, então?
A senhora quer que eu guarde esse revólver no lugar para a senhora?
Eu guardarei daqui a pouco. Primeiro quero ouvir o relato de tudo porque você passou até chegar aqui. Como fez para sair da cidade burlando a vigilância de Carneiro?
Eu escondi-me num vagão de carga atrás de uma pilha muito grande de caixas. Não foi uma viagem muito agradável, pois as caixas balançavam perigosamente enquanto o trem corria. Eu cheguei até temer ficar esmagado embaixo delas. Mas felizmente tudo correu bem. E quando o trem parou na vila para manobras, eu saltei sempre com muito cuidado.
Que fez então, Alex?
Eu tratei de ir para o cais e levei um susto muito grande, dona Marocas. Havia lá uma lancha da Polícia Marítima e eu soube que me estavam procurando sob 2 acusações. A de haver assassinado o Dr. Frederico e o agente de polícia no trem.
Mas como eles podiam pensar que você havia morto o agente de polícia se você não estava no trem conosco?
Bem, eles queriam me culpar de qualquer coisa. Ainda que eu não seja um criminoso, para eles eu sou.
Vamos continuar. Como você conseguiu chegar até aqui?
Eu vim por terra, cruzando as montanhas, com um sacrifício muito grande. Por diversas vezes, eu até senti medo, senti vontade de parar, mas eu tratava de reagir logo. E sabe a senhora o que me dava forças para continuar?
Não.
Virgínia, dona Marocas. Eu pensava em Virgínia e continuava. Foi uma luta tremenda para que eu chegasse até aqui, assim, pelos fundos. Mas enganei a polícia e os meus inimigos. Agora estou aqui, onde eles não me poderão apanhar de qualquer maneira.
É, sem dúvida.
E vamos cuidar seriamente de Virgínia, dona Marocas. Ela vai andar brevemente, a senhora vai ver. Nós usaremos medicamentos daquelas caixas e a colocaremos boa em pouco tempo.
É o que eu espero.
É pronto. Aqui está o café bem gostoso e fresquinho, doutor Alex.
Só o cheiro já dá para me deixar tonto, dona Maria.
Está escuro aqui. E temos um bom lampião grande.
Marocas, esse lampião...
É para iluminar melhor a sala, Maria José. Você sabe que eu detesto escuridão. Você tem um fósforo aí, Alex, tem?
Sim.
Ah, sim. Então sim, vamos sim. Lá.
Pode deixar que eu acendo para a senhora. Pronto, dona Marocas. Luz clara e boa.
Clara demais. Maria José, põe o lampião ali naquela mesinha junto da janela, por favor.
Marocas, mas
eu... Faça o que eu estou dizendo e não discuta, Maria José.
Está bem.
Eu e minha irmã somos assim, Alex. Discutimos à toa. Põe o lampião onde eu disse, Maria José.
Está bem, mas é que...
Não discuta, Maria José.
Ah, está bem, Marocas.
Mas espere. Aquele lampião junto da janela?
Exatamente o que você está pensando, Alex. É um sinal para que Lourenço e Maneco voltem imediatamente para casa.
Mas eu não estou entendendo.
Se eu fosse o senhor, não tirava as mãos de cima da mesa. Este revólver está carregado e eu sei atirar muito bem.
Marocas, eu não entendo.
Acontece, Maria José, que este homem não é o Alex.
O quê?
Mas sim, o misterioso bandido que deseja matá-lo.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Vento amainou bem. Agora o momento é bom para lançarmos a rede. O que, que te parece?
Me parece que está certo. O momento é ótimo. Olha, eu já tenho...
Tá tudo preparado?
Tudo preparado.
Que posso ajudar,
hein? Em nada por enquanto, doutor Armando.
Lourenço, se fala mansa aí, abre o olho com
pois
ele.
É. O senhor não tem experiência desta espécie de pescaria, doutor? É muito diferente da pescaria de caniço e anzol, não é, Lourenço?
Eu não estou querendo saber mais do que vocês, eu quero apenas ajudar.
Olha, o senhor vai ajudar no lançamento da rede daqui a pouco. E ajudará ainda mais no momento de recolher o pescado.
O senhor é mais amável do que o seu Mané.
Ah, sim. Gente sem prática só atrapalha, doutor Armando.
Olha! Olha ali, ó.
É um barco.
O iate cinza e branco. Deve ser ele.
Está parado e com as luzes apagadas.
E se a gente abordasse ele?
Vocês estão loucos? Seríamos mortos antes de chegarmos em cima? Um assassino perigoso pode estar a bordo.
Ainda assim, eu tenho vontade de arriscar. Olha, ele está bem perto.
Bem perto.
Pertíssimo.
E pra dizer a verdade, eu também tenho muita vontade de arriscar, então... sabe? A gente pode desvendar, como diz a Marocas, todo o mistério.
Não,
um pouco de sorte.
Não, vocês estão loucos. Não podem se arriscar dessa maneira. A dona Marocas nos espera.
Seria formidável, hein, Lourenço? Se nós descobríssemos tudo e voltássemos para a rocha com os bandidos presos, hein?
Mas somos apenas em três, em três. Essa é a maior loucura que já ouvi em toda a minha vida.
Vejam, ó, vejam. O iate parece que não é lá muito grande. Logo, deve existir pouca gente a bordo.
Por favor, desistam dessa ideia maluca. Será suicídio na certa.
Vamos abordar o bicho, Maneco.
Eu estou pronto, Lourenço. Perigo não me mete medo, e muito menos bandidinhos de iate.
Pelo menos um assassino perigoso lá em cima, repito. Ou desistam dessa ideia maluca. Tratem de pescar e depois vamos regressar à rocha.
Pode dirigir o barco para o iate, mas... Lourenço. Vamos descobrir o mistério.
Eu vou ligar o motor.
Mas, loucos! Com o ruído do motor se aproximando, vocês vão chamar a atenção do iate inteiro. Eles nos meterão a pique.
Eu e o Lourenço? Nadamos muito bem, doutor Armando. Lourenço, abre teu olho com ele. Podemos nadar daqui até na rocha sem muito esforço. O senhor também sabe nadar, não sabe, doutor Armando?
Não. Uma distância tão grande assim, não.
Olha, tem um salva-vidas aí no canto, bem pertinho do senhor. Vista-o. Vista ele, viu? Se receia ir pro fundo.
Não! Não façam essa loucura!
Lourenço, olhe! Hã? Lá na rocha!
A luz brilhando na janela. Marocas e Maria José estão precisando de nós, Maneco.
Então vamos para lá depressa. Pode ser até que o Alex tenha chegado.
Eu disse a Marocas que só aproximasse o lampião da janela em caso de perigo. E lá está ele brilhando.
Então vamos. Vamos para lá. A toda velocidade.
Vamos.
Não é verdade o que eu disse, moço. Você não é o Alex.
Tolice. Como é que a senhora pode pensar uma coisa dessas? É claro que sou o Alex.
É ele sim, Marocas. Você está enganada. Eu conheço o Dr. Alex muito bem. Cuidei dele quando Virginia e Pedrinho encontraram ferido na praia. É ele mesmo, Marocas.
Não venha para cá, Maria José.
As Marocas!
Fique onde está e cale-se, Maria José. Esse homem é um assassino frio e perverso. Se facilitarmos, Maneco e Lourenço encontrarão dois cadáveres quando chegarem aqui. Mas felizmente eu tenho bastante sangue frio para dominar a situação. E se este cavalheiro fizer qualquer movimento em falso, será o cadáver dele que encontrarão.
Mas eu garanto que a senhora está enganada, dona Marocas. Eu sou de fato o Alex de Virgínia. Faça as perguntas que quiser e eu responderei a todas.
Não
todas.
Preciso fazer mais perguntas para saber que você é um impostor. Que veio para cá naquele iate branco e cinza que deve estar ancorado aqui por perto.
Repito que a senhora está enganada. Faça as perguntas e eu lhe provarei.
Você cometerá outros erros, como os que cometeu há pouco, quando me relatava as suas aventuras para chegar até aqui.
Mas o que é isso, dona Marocas?
Você começou se condenando, moço. Logo no primeiro instante, quando disse que Virgínia recuperou os movimentos. Alex não sabia disso. Não podia saber, entende?
Eu disse agora que ela está recobrando os movimentos e não que ela os recobrou, dona Marocas. A senhora ouviu mal. Se quer prova maior, leve-me até junto de Virgínia e ela me reconhecerá imediatamente.
Não, não. Não levarei um assassino para perto de minha filha. E é inútil você estar pensando em truques. Não conseguirá escapar. Veja se o barco que vem se aproximando aí, Maria José. Procure ver. Por favor, sim. Maneco disse que colocaria uma lanterna na proa. Vá, olhe.
Assim. Parece que eles vêm voltando.
Viu? Você não escapará desta vez, falso Alex. E vai nos contar muitas coisas que estamos ansiosos por saber.
A senhora está enganada. Eu sou o Alex. Duas pessoas não podem ser tão semelhantes.
Você e Alex são. Tanto que conseguiu enganar a própria Virgínia quando você e a bandida que o acompanha raptaram minha filha. Qual o parentesco que há entre você e Alex? Gêmeos? Provavelmente. Duas pessoas não podem realmente ser tão semelhantes uma à outra, a menos que sejam gêmeas.
A senhora está enganada, completamente enganada.
Eles já estão se aproximando da praia, Marocas.
Ah, que venham logo.
Dona Marocas, a senhora vai ter uma decepção. Eu sou o Alex.
Quem é Eduardo? Você ou ele?
Eu sou o Alex.
Se fosse, não diria tantas tolices como as que disse ao relatar a maneira como veio parar aqui. Alex não veio em trem de carga, moço. Ele esteve no mesmo trem em que nós estivemos. Você não entendeu a mensagem que lhe foi transmitida. Além do mais, é impossível chegar até aqui por terra, com as roupas limpas como estão as suas. Sem um rasgão, ao menos. Ninguém poderia transpor essas montanhas e aparecer assim como você está. Você pensou que estava lidando com tolos. Não está, não, moço. Você não está, falso Alex.
Já chegaram à praia, saltaram do barco e estão subindo o rochedo, Marocas.
Você vai nos contar uma história muito interessante, não vai? É. Primeiro vai nos contar por que você e a mulher que o acompanha tentaram matar o Alex, atirando daquele iate ao mar, depois de lhe haverem dado uma forte pancada na cabeça.
Eu não estou entendendo nada.
Ah, tá entendendo, sim, moço. Tá entendendo. Em seguida, você vai nos dizer quem é o Alex. Quem é você próprio e quem é a mulher dos olhos cinzentos.
A senhora está doida. Eu sou o verdadeiro Alex. Não há outro. Não há outro.
Eles vêm subindo, Maria José.
Já estão no meio do caminho. Chegarão aqui em 2 minutos, Marocas.
E vão ter a maior surpresa de toda a sua vida.
Não é possível.
Ah, é possível sim, moço. Uma grande, uma espetacular surpresa. Eles não imaginam que vão encontrar aqui o sósia de Alex. O assassino do Dr. Frederico. E também do policial do trem.
A senhora está doida.
Não estou.
Eu sou o verdadeiro Alex. Eu sou o Alex. Eu fiz confusão porque minha mente tem estado sempre confusa desde que eu perdi a memória. Eu sou o verdadeiro Alex.
Hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.